Neste Sal da Terra, Luz do Mundo, damos destaque para o centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima, que se celebram em 2017. Um intenso programa cultural está já a decorrer. Ouviremos nesta edição as declarações à Rádio Vaticano da irmã Ângela de Fátima Coelho, postuladora da canonização dos pastorinhos Jacinta e Francisco. Nestes dias 12 e 13 de maio, o Santuário de Fátima recebe centenas de milhares de peregrinos vindos de Portugal e de todo o mundo para as celebrações dos 99 anos das aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta. A peregrinação internacional deste ano de 2016 tem como tema a frase do Evangelho de São Lucas: "O meu espírito alegra-se em Deus, meu Salvador", e é presidida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa. Dom Manuel Clemente irá consagrar as dioceses portuguesas a Nossa Senhora, após um périplo da Virgem Peregrina pelas 21 dioceses de Portugal, incluindo as dioceses das regiões autónomas. No recinto do santuário há uma novidade importante, que é o remodelado altar junto da Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Nesta quarta-feira, dia 11 de maio, na Audiência Geral, na Praça de São Pedro, o Papa Francisco associou-se à celebração do 13 de maio na Cova da Iria, recordando a devoção de São João Paulo II por Nossa Senhora de Fátima. Foi na saudação aos peregrinos polacos presentes no Vaticano.
Venerdì ricorre la memoria liturgica della Beata Maria Vergine di Fátima.
Sexta-feira celebra-se a memória litúrgica da bem-aventurada Maria Virgem de Fátima. Nesta aparição, Maria convida-nos mais uma vez à oração, à penitência e à conversão. Pede-nos de não ofendermos mais a Deus, adverte toda a humanidade sobre a necessidade de abandonar-se a Deus, fonte de amor e de misericórdia. Com o exemplo de São João Paulo II, grande devoto de Nossa Senhora de Fátima, metamo-nos em atenta escuta da Mãe de Deus e supliquemos a paz para o mundo. Francisco já manifestou a sua intenção de estar em Fátima na peregrinação internacional do 13 de maio do próximo ano de 2017, vontade que foi transmitida aos bispos católicos de Portugal em setembro de 2015, no início da visita ad limina. A Conferência Episcopal Portuguesa e o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, entregaram convites formais ao Santo Padre para que visite Portugal em 2017, por ocasião da celebração do centenário das aparições. A este propósito, recordemos os objetivos da celebração do centenário das aparições de Fátima, publicados na página oficial do Santuário de Fátima. Em primeiro lugar, mostrar o relevo das aparições de Fátima para a Igreja e para o mundo. Um segundo objetivo é difundir a mensagem de Fátima a nível nacional e internacional. Também fomentar a reflexão sobre a mensagem de Fátima e as suas implicações para a vida cristã. Em quarto lugar, desenvolver, à luz da mensagem de Fátima, subsídios de apoio à pastoral. Em quinto lugar, apresentar sugestões para viver a espiritualidade de Fátima. Um sexto objetivo é promover a dimensão festiva do centenário com propostas rituais e culturais e ainda dar a conhecer a espiritualidade dos videntes de Fátima. Recentemente, o coordenador da Comissão Organizadora do Centenário das Aparições, em entrevista à Agência Eclésia, sublinhou a aposta na diversidade. O vice-reitor do Santuário de Fátima, o padre Vítor Coutinho, afirmou que o programa cultural que tem acompanhado a preparação do Centenário das Aparições permite alargar fronteiras nas propostas da instituição. Um santuário tem por missão acolher e dar as melhores condições aos peregrinos para viverem aqui a sua fé, na diversidade que é característica das próprias pessoas. Terá de haver sempre várias possibilidades de viver neste espaço o encontro com Deus, com a mensagem de Fátima, assinalou. O Santuário da Cova de Iria acolhe durante esta primeira grande peregrinação do ano a estreia do espetáculo multidisciplinar Fátima, o dia em que o sol bailou. Um trabalho encomendado pelo Santuário à Vortice Dance Company, uma companhia de bailado residente em Fátima e que este ano completa 15 anos de existência. O padre Vítor Coutinho refere a qualidade desta companhia, reconhecida a nível internacional e que procura traduzir, através de diversas artes performativas, aquilo que é o núcleo da mensagem de Fátima, recorrendo às categorias culturais que as pessoas têm para ler essa mensagem. O objetivo é levar aos homens e mulheres de hoje alguma coisa da mensagem de Fátima através das melhores linguagens que temos, disse o padre Vítor Coutinho, que salientou que os espetáculos pretendem ser uma forma de acolhimento a todos, independentemente das suas vivências religiosas. Fátima, o dia em que o sol bailou, tem estreia marcada para o dia 13 de maio, pelas 21 horas, no Grande Auditório do Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima, com a assinatura dos coreógrafos e diretores artísticos Cláudia Martins e Rafael Carriço. O espetáculo evoca a presença de Nossa Senhora, vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, diante de três crianças de Aljustrel, Lúcia, Jacinta e Francisco, procurando estabelecer um paralelismo entre esse encontro e o mundo contemporâneo. Após as apresentações em Fátima, a 11, 13 e 15 de maio, o espetáculo estará em cena em Portugal, no Teatro Municipal de Bragança e no Brasil, passando por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Recife e Natal. Entretanto, a irmã Ângela de Fátima Coelho, postuladora da canonização dos Beatos Francisco e Jacinta, falou recentemente à Rádio Vaticano na reportagem de Domingos Pinto. Nessa entrevista, a irmã Ângela afirma que devemos ter muita confiança em Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia. Entre as obras de misericórdia, esta médica, também vice-postuladora da canonização da irmã Lúcia, sublinha a atenção aos doentes e a consolação e destaca ainda os Beatos Francisco e Jacinta como modelos incríveis de compaixão por aqueles que sofrem.
Eu acho que, em primeiro lugar, o Papa Francisco, um homem que eu muito admiro, eu creio que ele mesmo deve ter feito na sua vida uma grande experiência da misericórdia de Deus, de tal forma que até escolhe de alguma forma para o seu lema pastoral, não é? E alguém que se sente assim tocado pela misericórdia de Deus, por este amor, de Deus que nos ama até à misericórdia, eu creio que deseja partilhar com os outros aquilo que é o seu maior tesouro. E ele, como Papa, também o quer fazer. Provavelmente também ele terá pensado ou percebido na sua oração que este tempo que a humanidade vive, um tempo onde até temos medo de Deus e também o desconhecemos, ou seja, o rosto verdadeiro de Deus não é conhecido na nossa experiência espiritual, o Papa, creio eu, pode ter desejado que este tempo, este ano, fosse um ano onde se possibilitasse, de facto, conhecer o verdadeiro rosto de Deus, que é um rosto de misericórdia, fazer a experiência dele para que não se tenha medo ou não se fuja mais deste Deus que é o que traz a felicidade.
Tendo como pano de fundo a mensagem mariana e a própria devoção mariana e o exemplo dos pastorinhos de Fátima, o que é que são para si as obras da misericórdia?
Olha, as obras de misericórdia são estes gestos de compaixão em ato, digamos assim. Não só para com aqueles que vamos contactando e que nos vão tocando, que são sobretudo os principais, ou seja, aqueles que vão estando tristes, que é, por exemplo, uma obra de misericórdia que eu gosto muito, a obra da consolação, a consolar aqueles que sofrem de alguma maneira no corpo ou no espírito, sermos movidos, no fundo, pela dor dos outros, que é uma grande experiência que os pastorinhos fazem, quer para com os pecadores, quer para com os que sofrem de corpo, do espírito, os que sofrem o abandono, os que sofrem a solidão, eles são tocados e são movidos à compaixão para com esta gente e transformam estes atos de compaixão em oração e sacrifícios. Para mim, as obras de misericórdia eram aquelas que me são favoritas, pois, por um lado, os doentes, não é? Embora eu não viva o visitar os doentes como uma obra de misericórdia, até porque é a minha vocação, em termos profissionais, mas procuro é, quando estou com os doentes, acompanhá-los e tocá-los com outro sentido de delicadeza, de compaixão, de atenção, até às vezes de paciência, para com aqueles que são um pouco mais difíceis. Uma outra obra de misericórdia, por exemplo, que eu gosto muito, que também se prende com a minha atividade, é esta da formação, portanto, de ensinar na fé aqueles com quem vou contactando e a quem vou levando a mensagem de Fátima. Se não posso fazer nada concretamente, então aprendo também com os pastorinhos a rezar. E rezar por aqueles que de alguma forma estão a necessitar de carinho e de presença. Talvez acentue mais o caso da Jacinta. Ou seja, o Francisco, o seu sentido da compaixão, desta misericórdia enquanto consolação, vai para Jesus, que ele sentia tão triste, desde as aparições do anjo e também de Nossa Senhora. E esta delicadeza do Francisco para com Jesus é uma grande lição para nós. Às vezes esquecemos disso. A Jacinta, essa tinha um coração absolutamente tocado pela compaixão. Nenhum sofrimento que ela percebeu nas aparições ou viu no seu cotidiano lhe era indiferente. Todo o tipo de sofrimento com o qual ela contactava, a Jacinta procurava dar resposta. Ou com uma palavra amiga, ou com a sua oração e o seu sacrifício. Portanto, eles são modelos incríveis, também pela simplicidade e por esta infância espiritual a que Jesus promete o reino. Modelos de compaixão para com aqueles que de alguma forma estão necessitados.
Em andamos em acórdia a partir aí de Fátima, que apelo é que quer deixar aos ouvintes da Rádio Vaticano?
Que tenham muita confiança em Nossa Senhora, a Mãe da Misericórdia, como rezamos em toda a Salve Rainha, e que aprendamos dela, porque ela que se sente também totalmente envolvida pelo objeto de misericórdia do Pai, que aprendamos com ela, que viu Jesus ter gestos de misericórdia, a termos também gestos de compaixão para com todos quantos nos rodeiam.
Era a irmã Ângela de Fátima Coelho, postuladora da canonização dos Beatos Francisco e Jacinta de Fátima, a um ano do centenário das aparições. Sal da Terra, Luz do Mundo, é aqui, na Rádio Vaticano, em língua portuguesa.